Não foi no momento de empolgação que eu disse que eu iria fazer uma pregação para treinar, né? É, como treinar as crianças, os filhos, mas foi no momento de unção que o Senhor me usou para fazer isso. Então, é um privilégio. Eu poderia ter usado um dos cultos para fazer isso, mas o Senhor disse que tinha que ser assim. Então, você veio porque você quis, tá? Isso é um momento extra que você quis dar para a sua vida espiritual. Então, louvemos o Senhor pela sua vida, por esse momento, pela palavra de Deus. Glória a Deus. Eu vou passar aquilo tudo que Deus tem colocado no meu coração e o que eu tenho vivido. Porque a palavra de Deus, sem a prática, não tem efeito. Se você não praticar a palavra, você pode saber todos os versículos, você pode memorizar a Bíblia inteira, se você não praticá-la, ela não tem efeito algum. Então, é melhor você saber alguma coisa e praticar do que você ter um conhecimento vasto e não fazer nada. Deus não pode mexer na sua vida. Então vamos abrir a Bíblia e começar por Mateus 11. Já que é treino, é por aqui. É Mateus 11. Mateus 11, 28. Não tem pessoa mais fácil de ser treinada do que as crianças. É uma pena que elas não são treinadas, a maioria, no correto. Porque a criança aprende num segundo uma coisa que você ensina. Por quê? Porque está na fase de aprender. É o momento de aprender. E o que ela aprender vai afetar a vida dela. Por todos os anos de vida que ela viver aqui. Vai afetar tudo. Então, vamos usar isso que as crianças têm para que a vida delas não seja maçante para elas quando chegar no futuro e não saber como consertar. Não é? Porque depois que já está tanta coisa estruturada dentro de nós de fortalezas, é difícil você derrubar aquelas fortalezas, porque é uma coisa que foi feita daquele jeito, que cresceu daquele jeito, deformado. Então, para tirar aquilo, vai depender de muita oração, muita dedicação. Sendo que de criança aquilo, sabe, já está indo para o certo. Então, que bom que você quer aprender como fazer com as crianças. Só que veja o que, que Jesus diz. Vê lá. 28. Vinde a mim, versículo. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus que tem solução. Tudo. Graças a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, quer dizer, é fácil, não é difícil. E o meu fardo é leve. Você já viu o fardo leve? Jesus disse que o fardo dele é leve. Quer dizer, quando você aprender a andar com Jesus, a sua vida vai ser leve. Porque é Ele que vai carregar a sua vida. É Ele que vai guiar você. É Ele que vai abençoar e dar toda a condição de leveza para você. Porque quando a sua vida está difícil, você já não ouviu pessoas falarem, mas está difícil? Olha, eu já não aguento, eu não sei mais o que fazer, porque não é Jesus que está levando a vida. É a própria pessoa. Então a vida sem Jesus é muito pesada. Então quando o Jesus explica aqui que ele tem um jugo, Jesus diz que ele tem um jugo, mas que o jugo dele é manso, traz descanso e é suave. Que isso é bárbaro. Então veja, quando os agricultores antigamente iam arar a terra para fazer o plantio, eles usavam uma junta de bois. Quem morou no interior ou quem tem fazenda, andou por lá, sabe o que é isso, uma junta de bois. São dois. E eles colocam um jugo, é uma canga de madeira, aqui no pescoço do boi, né? E atrás está o arado. Aquela, é que nem assim um espiral, mas é que nem foice. Mas é espiral. E aquilo o boi vai andando e aquele negócio vai rodando e vai arando a terra, revolvendo a terra para o plantio. Então, aquilo chama-se junta de boi e eles estão unidos numa canga, num jugo. Então, quando o agricultor precisava ter mais ou aquela junta estava ficando velha, ele precisava treinar mais, então ele pegava o quê? O boi velho e punha o bezerro junto. O David falou isso na pregação dele. Então, pegava o boi velho e punha o boi novo, o bezerrinho, para aprender. Ele não sabe nada como que é arar, ele não sabe nada o que é obedecer, ele não sabe ainda o que é trabalhar, ele não sabe nada. Ele é bezerro, é bebê, ele é novo, ele não tem noção. Mas o mais velho treina ele. Então ele não quer, ele é teimosinho, porque ele não sabe que ele tem que fazer aquilo. Mas o forte, o velho, tem a força. Então o velho vai indo, porque ele vai fazendo assim, zigue-zague. É bárbaro como que o boi aprendeu a fazer aquilo. Ele aprendeu de criança, né? O agricultor foi desde criança treinando ele junto com outro, para que fosse daquele jeito. Quando ele ficar velho, aquilo é moleza. Ele vai passar a ser instrutor do novo. Vê só, que bárbaro. E o que, que Deus falou para mim com relação a essa palavra e filhos? Ele disse que para o filho andar na palavra de Deus, ele tem que ser treinado, igual o bezerrinho. Mas só que o pai e a mãe têm que ser treinados. Vai ser mais fácil. Então, que pena que os outros não ouviram esse chamado, porque esse treino seria para os próprios adultos, se eles já passaram da idade de ter filhos ou se não vão ter, não importa. Se você não vai criar e educar nenhum filho, você tem a sua vida para ser treinada com Deus. Então, amém. Tá certo? Então, para você poder treinar o seu filho, você tem que ser treinado por Deus. Senão você não vai saber orientar e nem levar o seu filho para a palavra de Deus, para andar naquilo que Deus é. Então não adianta você ficar pregando em casa, porque você ouviu na igreja, você leu na Bíblia, e ficar insistindo com a sua família, os seus filhos, sobre a palavra, que eles não vão fazer. Porque se o boi velho não fizesse direito, o boi novo empacava e os dois ficavam empacadão lá. Entendeu? Que nem ele ia falar assim, ô, vamos, ara. É para você arar, por isso que o agricultor pôs você. Eu falo assim, e você que você não ara? Eu não vou nada. Você que está aqui para me ensinar, nem você faz. Hã? Na vida normal é assim. O pai, a mãe, com os filhos. Jesus não gosta disso. Ele vem dentro dele, se ele tem um grande respeito pelos pais, foi treinado a não responder, dentro dele ele vai falar assim, ah, mas nem você faz. O que, que eu vou fazer? Vai fazer você primeiro. Eu estou vendo muito bem, mãe, o que você está fazendo, viu, pai? E você está mandando eu ir para Jesus? Então, primeira coisa, o pai e a mãe, se puder, os dois, ótimo, ou um, pelo menos um tem que ser bem treinado por Jesus. Aí não vai ter problema se o outro não for. Eu posso garantir com a minha própria vida. Não vai ter problema. Um tem que ser o boi velho dentro de casa. Com relação às crianças. Ou com relação à família toda. Não importa agora quantos anos tem os seus filhos, se é o caso. Se você for o boi velho, Deus vai poder entrar dentro da tua casa e treinar a sua família já velha. Diz que burro velho não pega a marcha? Pega sim. Com Jesus pega. Isso é um ditado muito errado. É muito errado, porque o Espírito Santo com a palavra de Deus tem o poder de transformar todas as fortalezas da nossa vida. Tudo que nós fizemos de errado até hoje. Então, há condição. Não importa se você já criou seus filhos, é tempo de você ser treinado por Deus. E depois de você ser treinado, você vai ser luz para os outros. Você vai ter firmeza quando você falar. Não é assim. Ninguém vai poder falar para você que não, nem você faz. No começo, quando você começa a querer mostrar a luz que você tem, vem muita paulada porque você ainda não está vamos dizer, sedimentado naquilo, no que você está passando. Você já está aprendendo, está com o propósito, está sendo treinado, mas ainda não está sedimentado aquilo. Tá? Então, quando você fala, o diabo ataca e vem, fala assim, mas ontem você errou, antes de ontem, vem aquelas condenações. Mas isso não quer dizer que você não está indo, você está indo. Mas quando isso ficar sedimentado, você pode falar com segurança que o diabo não vai poder fazer isso com você. Aí que é bárbaro. Entendeu? Então, a primeira palavra que o Senhor colocou para mim foi essa. Que para você treinar o seu filho, você tem que ser. Outra coisa, não adianta você pegar o seu filho e falar, vamos orar para o papai do céu. Porque eles não têm noção, se chama papai do céu, é muito vago. Eles não têm noção. Papai do céu vai dar a impressão que é o pai dele, que quando não está com as veias boas, mexe a mão, ameaça, ou já largou, sei lá, entende? Esse negócio de vamos orar para o papai, papai do céu, faça amanhã ser um dia lindo. Ah, vai com essa oração para lá, vai. Vai com isso para lá, isso não é oração. Vamos orar agora. Aleluia, por que não? Quando a Marta tinha 3 anos, a Denise também começou a orar em línguas com 3 anos. Eu nunca disse, filha, vamos orar em línguas. Ela mesma, de repente, xangarecondemere. Por quê? Porque ela viu. Havia esse mover do Espírito lá. Criança pega as coisas que elas copiam. Sabe disso? E elas copiam, o pior é que elas copiam os defeitos dos pais. Ah, fala que o papai não tá. Alô? O que, pai? Olha, é que meu pai mandou dizer que não tá. A criança é tão ingênua. E o pai põe a criança, né, o boizão velho, põe o bebê para fazer pecado. Quando crescer vai ser o maior mentiroso. Entendeu? Fala que agora eu não vou atender. Acontece isso, né? Agora eu não vou. Dá licença que agora eu não posso. Será que vocês não entendem isso? Que tem uma hora que você não pode? Não é melhor falar as claras? Não, agora eu não posso. Eu não posso. Não, mas você está fazendo nada, eu estou aqui, agora eu não posso. Eu sei o que eu posso ou não. Com licença. Não é melhor falar isso com você, ó, fala que eu estou regando o jardim. Ah, sei lá. Que é tudo mentira. Aí o filho vai seguir. A minha mãe falou, meu pai falou. Entendem? Vamos, você precisa do Espírito Santo, da palavra de Deus, para você ser treinado por Jesus para não fazer isso. Porque Jesus não contou uma mentira do que o pai era. Jesus falou a verdade, ele diz, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me escuta está sabendo o que o Pai fala, que eu falo exatamente o que o Pai fala. Isso não é bárbaro? Que exemplo de filiação de pai e filho. Leia o Evangelho de São João, vocês vão ver bem Jesus mostrando quem é o Pai. Então, o seu filho é exatamente o que você é. Os nossos filhos são o que nós somos, eles não nasceram do vizinho. Não sei para quem puxou esse menino. Por você, senhora. Que isso? Não é? Eu não sei. Depois vai lá. Ué, mas puxou por você? Da onde? Que barriga? Saiu. Quem foi o pai? É igual. Não interessa. Amém?
Amém.
Para de falar isso para as crianças. Tá certo? Bom, então, é o seguinte. Para você treinar os seus filhos, você tem que ser. Comece a ser. Não importa onde você esteja na sua vida. Há um começo para tudo. Ótimo. Então, comece. Então, você vai chamar os seus filhos para começar também. Que eles comecem com você. Não tem problema nenhum. Vamos todos começar a andar na palavra de Deus. Bom, quando o seu filho vier, porque filho gosta de apontar os defeitos do pai, porque hoje em dia é possível isso. Né? Antigamente, a educação era rígida, nenhum filho podia falar para o pai, para a mãe, os defeitos. Não, não podia. Isso era uma questão de respeito e era assim que a educação era. Hoje, se isso era respeito, hoje já não há mais, porque os filhos não só fazem isso, como batem nos pais. Por quê? O boi velho não treinou o bezerrinho. Quando cresceu, já de grandinho, já se deu no mesmo direito. Bom, aquilo que você estiver fazendo, o seu filho vai fazer. Se você errar e o seu filho apontar o erro, não vai bater nele. Você vai dizer, eu preciso de oração, eu preciso de mudança. E eu estou buscando a mudança, que é Jesus. Você tem me visto que eu estou buscando a mudança. E eu sei que Ele vai me mudar. Mas eu estou falando que a palavra de Deus diz que serve para mim e para você. Então não seja orgulhoso se o seu filho chamar a sua atenção no momento que você também está precisando de correção. Todos nós precisamos. Graças a Deus temos o Espírito Santo e a palavra que nos corrige todos os dias. Quando nós entramos na presença de Deus, em oração, Ele está nos corrigindo. Então, nós temos que deixar aguçado o nosso ouvido espiritual para aceitar, com humildade. Porque Jesus falou, aprenda de mim, que eu sou humilde e manso. Jesus diz, humildade não é chinelo de dedo, mas é uma docilidade no espírito que aceita a correção. Glória a Deus. Amém? Então, nós temos que aceitar a correção. E se o filho disser, pai, mãe, isso assim, é porque isso que nós, pais, estamos fazendo para eles que eles não estão gostando. Então se enxergue. O Espírito Santo falou com você, porque ele fala com todo mundo. Mas você não quis ouvir, então o Espírito Santo usou o teu filho para falar para você. Então você se humilhe. É verdade que eu sou assim, mas eu quero mudar. Então, já que o teu filho falou bem alto e você não, pelo menos com o ouvido natural você ouviu, vai diante de Deus e não dá uma de fingido que você não está ouvindo. Amém?
Amém.
Então, é por aí. Quanto à oração, você tem que... Você já sabe orar? Acho que já. Né? Alguma coisa já sabe. Você já sabe orar em línguas, você já sabe adorar o Senhor, você já sabe pedir perdão a Deus, você já sabe reconhecer os seus pecados, e você já sabe confessar a palavra, você sabe como apresentar a Deus os seus problemas confessando a palavra. É assim que você vai orar com o seu filho. Eu posso dizer a vocês que eu treinei minhas filhas a orarem. Eu não estou aqui para mostrar glória nenhuma da minha vida, mas para mostrar a glória de Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não me chamou aqui nessa terra para fazer uma acepção e dizer, olha, eu vou fazer isso para chamar a atenção dos outros, nada disso. O que Deus fez para mim, Ele faz para você, depende da tua condição. Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, nos teus filhos. Eu posso dizer uma coisa para vocês como mãe, eu tenho duas filhas que já são adultas. Quando a primeira tinha, por volta de 2 anos, olha, eu não sei quantas vezes eu ouvi aquelas velhas senhoras, bem de idade, falarem para mim, olha, essa fase é ótima, é a melhor, porque você vai ver quando crescer, a dor de cabeça que você vai ter. Eu sempre dizia, não, comigo não. Comigo não. Eu nunca aceitei isso, que meus filhos fossem me dar trabalho que os filhos delas davam para elas. Dentro da igreja elas falavam isso para mim. Ah, mas a fase melhor da minha vida com os meus filhos foi essa, que era pequenininho, que eu falava e eles iam comigo aonde eu ia, mas agora eu nem sei onde eles estão, o que, que eles estão fazendo na vida, não derem nada. Bom, problema teu, você não treinou os bezerrinhos? Pois eu estou já treinando a minha de 2 anos. Com 2 anos ela ajoelhada, Jesus, cula o peito do vovô, Jesus, agora. Ela estava ouvindo eu orar. Ela não estava falando, papai do céu, faz uma florzinha nascer no jardim da minha casa. Ah, gente, cai na real. Por favor, você tem que ser autêntico em Deus e parar de chamar Deus de algo que não, as crianças não têm acesso a Ele. Deus, você tem que mostrar para Deus que Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que as crianças têm acesso a Ele. Qualquer pessoa pode falar com Deus e receber. A Marta cortou a língua, caiu, cortou a língua com 2 anos, que saía sangue até. Eu disse para ela, uai, pede para o Senhor te curar. E ela foi, ajoelhou, fez lá alguma coisa que ela achou que devia de fazer e orou. E cicatrizou na hora a língua. Fez um rasgo que acho que tinha que dar ponto. Ela pôs a língua para fora, eu me lembro agora. E apresentou a língua dela para Deus. E Jesus curou. Você tem que mostrar que Deus é Deus, é poderoso, que Ele age. Mas Ele, você tem que ter essa certeza na sua vida. Aí um dia, quando eu comecei com aquele grupo de oração carismático na igreja, que foi solicitado, eu disse, bom, eu jamais vou fazer isso, porque de noite eu não posso sair de casa, né? E é a hora que meu marido vem do trabalho e tal. Não, de noite eu não vou poder sair, porque meu marido não vai, ele não vai deixar eu ir. Foi que foi, que disseram, bom, a única pessoa que tem para fazer isso é você, Ana Maria, ninguém mais. E Deus me deu uma palavra, se você não fizer isso, eu não tenho quem faça e eu não vou ter tempo para fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu chamei você. Vai e tome posse disso. Eu disse, tá bem, Deus, eu creio que é você que está falando. Só que se é para eu fazer isso, você fala no coração do meu marido do jeito que está falando comigo. Porque eu não vou dizer que você disse isso e o meu marido vai ser contra. Porque se é a tua vontade e eu estou preparada, fale no coração dele agora. Aí eu cheguei em casa e disse, olha, é que vai começar agora esse grupo de oração carismático à noite, para todas as pessoas, aberto dentro da igreja. Ele falou assim, é? E é você que vai coordenar? Eu disse, é. Ele disse, tudo bem. Por que que Deus fez isso? Porque eu orava. Eu nunca menti na presença de Deus. nunca. Essa é a diferença. Quando eu estou na presença de Deus, eu não estou sonhando com um sapatinho de cristal. Quando eu estou na presença de Deus, eu creio que é Ele. Eu sei lançar as minhas necessidades diante de Deus. Você tem que ter esse coração, pai, mãe e filho, seja quem for. Deus começou a me usar desde o dia que eu nasci de novo. Que incrível isso. Não é demais? Porque eu aceitei Jesus na minha vida. Ah, eu tinha uma filha com 5, 6 anos e meio. E a outra, 3, 4, 2 e pouco. 2 anos e pouco, quando eu assumi aquele grupo de oração na igreja com mais de 300 pessoas. Começou com 26, 12, 20, depois passou para 100, chegou a 300 mais de pessoas. Toda quarta-feira na igreja, à noite. Eu fui porque Deus me chamou para eu ir. E eu tinha as crianças pequenas, mas todos os dias a minha vida era do Senhor. Todos os dias eu entreguei a minha vida a Deus. Eu soube criar as minhas filhas, ter o meu marido, o meu lar organizado, em ordem, estruturado e servir a Deus. Sem qualquer prejuízo para a minha família. Então, para você... então isso que eu ia dizendo. Nessa ocasião, o diabo sempre... ele sempre vem por empecilhos para você parar de servir o Senhor. A Marta pegou uma dor de garganta muito forte. E a hora que eu saí de casa, ela estava com uma febre muito forte. E eu dei lá um AS, 2, sei lá, para ela. E fui embora. Porque o Fernando chegava, ele trabalhava aqui em Alphaville. E ele chegava em casa por causa do trânsito, às vezes 8. Às vezes ele fazia o possível para chegar um pouquinho antes, por causa do trânsito. Então a Denise tomava conta dela. Denise tomava, tinha responsabilidade, sempre teve. Sempre ensinei isso. Você tem que ensinar os seus filhos responsabilidade. A rédea tem que ser curta para os filhos, sabia? E isso é amor. Isso é cuidar de pai e mãe. É fácil criar filho, você deixa ele fazer o que quiser. Isso é fácil. Dá muito trabalho criar filho certinho. Prestar atenção em tudo que o filho faz. Tudo. Por isso que quando, mulheres, vocês forem mães, isso é mais do que tudo. É difícil para a mulher que tem que trazer o suprimento para casa e ter filhos. Os filhos dela vão ficar desamparados. Porque só o serviço de mãe vale tudo. Por isso que Deus deu isso para a mulher. Porque ela tem que estar atenta a tudo que os filhos estão fazendo. Então essa menina... pegou uma gripe, uma dor de garganta, DAS, a Denise estava olhando. O Fernando chega depois, já deixava tudo arrumado, a mesa toda arrumada para o jantar, tudo certinho em cima da mesa, ele esquentava no micro-ondas. As meninas já estavam, já tudo certinho com o jantar delas, o lanche que eu fazia, tudo certo. E elas não ficaram chorando, mãe, não vai. Não, eu tenho que ir, eu estou servindo a Deus. Elas me viram orar o dia inteiro, me viram limpar a casa, me viram fazer comida, me viram acompanhar na escola, viram tudo. Sempre firme. Então elas não reclamavam. Já o seu pai está aí, não reclama, está tudo certo. Não tenha medo. Nunca precisa falar não tenha medo, porque elas não tinham medo. Estava tudo certo, tudo trancado. Bom, quando eu cheguei, a febre, em vez de melhorar, aumentou. Estava roxa já. Então fomos no pronto-socorro Sabará, que é ali duas quadras da minha casa. Então falei, Fernando, vamos, que agora não sei o que, que eu vou medicar, que era criança. Porque se fosse eu já sabia o que eu ia fazer. Mas a criança... eu levei no médico, então. Aí, fez lá, falou assim, ah, eles não sabiam o que era, deu uma injeção, vamos esperar um teste, porque orando eles nunca vão achar o que é, né? Eles dão um remédio e depois que ele vai embora para casa, não sei o que é. Então, a mulher, ficamos lá umas 2 horas, aí disse, olha, é o seguinte, chamou a Marta no meu colo, disse, olha aqui para mim. Quando você for na casa da sua tia, de algum parente... qualquer lugar que você for, às vezes passar alguns dias, não sei, se der uma febre e qualquer pessoa quiser te dar esse remedinho, você nunca mais na vida vai poder tomar. Ouviu bem? Você vai dizer para a tia, para quem for, não posso tomar. Viu, mãe? Eu disse, senhora, até logo. Então agora passa na farmácia, compra esse negocinho para ela. Tá bom. mais uma quadra, era a farmácia São Paulo, o Fernando desceu para comprar o antibiótico, o negócio lá. Aí eu olhei para trás, a velha Denise disse, olha aqui, Marta, você escutou o que aquela mulher falou? Escutei, aquilo é mentira. Olha bem para mim, o que aquela mulher falou é mentira. Você pode tomar aquilo, se não foi aquilo que fez mal algum para você, porque deu tipo uma alergia, por causa da febre, a amígdala inchou, mas não foi remédio. É o diabo que estava tentando, eu não fiquei com medo dele, coisa nenhuma. Eu falei, isso é mentira, e o dia que você tiver febre e dor de garganta, você vai tomar esse AS. Porque aquele componente do AS, da aspirina, sei lá, não pode, porque blá, blá, blá. Tá cheio de gente com isso. Porque o diabo te dá a enfermidade e não pode tomar remédio ainda. Então, vai para Jesus, aleluia. Bom, você está ouvindo? Estou. Então eu vou te dar esse remédio. E não vai te acontecer nada. Elas sempre confiaram em mim, minhas filhas, no que eu falo. Porque eu procurei sempre ter uma postura de ser o que eu digo. Como é que você vai crer em Deus se nem você crê nele? Se você não dá crédito ao que ele diz. Como é que seu filho vai crer? Se você mesmo, na hora H, você distorce tudo que Deus diz e faz outra coisa. Não é assim que treina, filho. Não é. Primeiro você tem que ser treinado para você falar quem Deus é. Você está escutando, Marta? Isso é mentira e o dia que você precisar, você vai tomar essa. Porque criança vira e mexe naqueles negócios. Ainda não estava sabendo direito conversar a palavra, porque hoje ela sabe, a outra sabe, todo mundo sabe. E tem mais, ninguém na minha casa vai no médico. Faz muitos anos. Mais de 10 anos. Porque nós estamos aprendendo a andar na palavra de Deus. E a hora que o diabo enche muito, põe uma dor aqui, toma um AS. Toma uma aspirina. Entendeu? Para aguentar, porque ele vai ter que sair mesmo, porque doença ele não vai emplacar aqui. Então, na próxima vez que ela teve o probleminha dela, tô aqui, ó. Pode tomar, Marta. E nunca ela teve nada. Então, é assim que eu crio as minhas filhas. Na verdade, nada de fantasia. Você não pode fantasiar. Porque se você vive num mundo de ilusão, é aí que o diabo tá. Não existe fantasia. Na minha casa, nós somos muito pé no chão. Muito pé no chão. E é muito bom o jeito do meu marido ser, porque ele não tem emocional algum. Ele, se tem, ele já quer, corta na hora. Então, isso, nós nunca pudemos, na nossa casa, ficar vivendo ilusão. Porque é preto no branco. E para a emoção, isso é muito bom. Preto no branco. Não inventar história. Andar na ilusão. Ande na verdade. No que é. E isso é segurança para a tua vida. Não importa quem seja o amigo do seu filho, quem seja quem. Se você emocionalmente não tem condição de andar com uma pessoa que tem mais do que você, fica em casa. Porque eu não vou fazer o que os outros fazem. Sempre foi assim. É assim que você tem que treinar o seu filho. Ah, o amiguinho vai. E eu conheço. Que vá. Você tem que ter personalidade. Que isso quer dizer, você tem que ser firme no que Deus diz. Não seguir as pessoas. A palavra de Deus te dá firmeza para você ser livre da cobrança do mundo. Está valendo isso para vocês? Então, quando vocês forem orar, vocês têm que orar na realidade e ensinar as crianças a orar. Elas vão aprender a orar se você ora de verdade, senão elas não vão aprender. Elas não vão. Se a tua oração é de blé, 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 isso aí, isso move montes. Você tem que ser verdadeiro diante de Deus. Você tem que ser o que a Bíblia diz. E você tem que ler aqui e ver que aquilo é real. Você tem que entrar com tudo no que a palavra de Deus diz. Entra nesse cenário e ande nisso. E isso funciona. Isso é ser adestrado por Deus. E é assim que você vai adestrar o seu filho. Acontece que hoje em dia está difícil. Porque cada vez mais as pessoas se afastaram de Deus e seguem a sociedade. E seguem todos os ensinos da escola. Que é tudo errado, é adverso ao que Deus diz. É muito fácil você treinar o seu filho enquanto ele não vai na escola. Ele está ali na barra da tua saia, está do jeitinho que é na tua casa. A hora que ele foi na escola, acabou aquilo. Se você não tiver a palavra de Deus na sua vida, aquilo que você ensinou e aquela coisa gostosa do bebê em casa, acabou. O inferno entrou dentro da tua casa. Porque eles vão trazer os maus costumes da escola, da sociedade, dos amigos para dentro da tua casa e você perdeu o seu filho. Eu nunca tive problema com o que as pessoas dizem. Nem com as minhas filhas e nem nada. Ah, porque está usando o tênis, não sei de onde. Se você quiser esse tênis, você usa. Se você não quiser, você vai descalço para a escola. Você que sabe. Não vai ter. Eu não vou fazer dívida para comprar um tênis que eu não tenho dinheiro. Aliás, eu tenho, mas o dinheiro eu vou usar para outra coisa. Mais importante. Ensina a realidade para o seu filho. Tem que copiar os outros. O dia que você crescer, se você tiver dinheiro e achar que o seu dinheiro é para pagar R$400 num tênis, você usa. Depende do que você vai querer ser. Agora, você está aprendendo bem o que é levar uma vida dentro do que você é e dentro do que você é em Deus. Aquilo que Deus está te dando. Mesmo quando Deus dá, não é para a gente ser tonto. Porque se for tonto, o diabo entra e já perde a bênção. Então veja lá Provérbios. Está valendo?
Amém.
Bom, porque eu, na autoridade da palavra de Deus, que está abençoando a minha vida, é que eu estou aqui nesse púlpito falando isso com vocês. Dá certo. Deus abençoa você se você for o que a Bíblia diz. Então vamos ver. Ah, a primeira coisa aqui em Provérbios. Eu quero meditar com vocês no capítulo 1, versículo 23. Nós vamos ler até o fim do capítulo. Eu pensei que eu fosse falar em meia hora isso. Só se eu cortar agora. Você tem que ensinar o seu filho o temor a Deus. Mas, em primeiro lugar, você tem que ter o temor a Deus. Comece com você. Sabe por quê? O dia que teu filho crescer e tiver uma situação delicada, ele vai invocar de repente e não vai ter como receber. Porque não está fundamentado. Ele não tem a fé. Você sabe que nós somos atendidos pela fé? Deus só responde às nossas orações pela fé? Por isso que as pessoas não sabem quando Deus atendeu um dia e no outro não. Um dia a fé foi acionada, no outro não, e ela não sabe como funciona, né, deixar essa fé acionada. Então, quando crescer, vier uma situação, uma circunstância de morte, uma circunstância de vida, não vai ter a resposta de Deus porque não foi treinado na palavra de Deus. Então, veja, a responsabilidade das crianças pequenas está sobre os pais. Quando eles crescem, aí eles vão ter a condição de assumir Jesus, mesmo não tendo aprendido de criança. Ainda há chance. Deus é maravilhoso. Mas se eles forem treinados desde pequeno, quando eles forem adultos, eles não vão ter problemas. Eles vão saber passar por todos os problemas. Isso não é o máximo? Então, veja, versículo 23. Deus falando. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Nós temos que saber a palavra de Deus e o Espírito Santo está aqui para colocar no nosso coração. Leia a palavra de Deus para os seus filhos. Leia. Quando elas tinham 7 anos, elas andavam lendo Bíblia com desenho, uma mais grossa, uma lia para a outra de noite, mas toda noite. Acabou, lê de novo, acabou, lê de novo, acabou, lê de novo, vai lendo. Mas um dia elas mesmas, com 9 anos, eu quero uma Bíblia grande. Começaram a ler uma Bíblia normal, essa que nós lemos. Entendeu? Tem que ler a palavra de Deus, tem que mostrar para eles quem é Deus. Bom, mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Deus está falando. Ele estendeu a mão, ele chamou, e ninguém quis saber. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Deus é mau? Absolutamente. Quem não tem revelação, não está entendendo o que ele está dizendo, pensa que Deus é mau. Que ele está falando algo de se vingar. Não. Você não tem alicerce na palavra de Deus. Você não está fundamentado na rocha. Você não tem conhecimento de Deus e vivência de Deus. Você vai invocar no dia da tua angústia e ele não vai responder, porque ele não tem como. Ele manda, mas não tem aonde receber. É sério ou não? É melhor saber isso agora do que quando chegar lá na presença de Deus. E aí, Deus não vai precisar explicar nada, isso vai vir na tua consciência. E você vai ver que você não tomou providência nenhuma para ter o que Deus deu, aceitar a repreensão de Deus. O que é isso? Está no erro? Anda no certo. O que você precisa endireitar, deixa Deus fazer, através do Espírito Santo. E Ele para virar te atender. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me-ão de achar. Não sabe onde achar Deus. Não sabe como ter resposta da oração. Estão me acompanhando?
Amém.
Porquanto aborreceram o conhecimento, aborreceram, não quiseram nem saber o que conhecimento, a palavra. E não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. É tempo agora. Não fica com dózinha de puxar a rédea quando for para puxar. Porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Conselhos de ímpios, conselho do mundo, que não traz bênção, mas maldição. É isso que Deus está falando. Os néscios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Deus chama de louco quem está pensando que está numa boa, bem-estar, mas é perdição. Porque o bem-estar é em Deus. E nem sempre é, porque tem que ser a mudança. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu não tenho medo do mal entrar na minha casa. É o que eu disse, as minhas filhas estão adultas. E o que aquela gente falou para mim não aconteceu. Eu não aceitei. Eu não aceito. Eu fiquei na presença de Deus. Eu pedi para Deus um filho, eu queria ter filhos. Depois de 3 anos e meio, nasceu a minha primeira filha. Depois de 3 anos e meio de casado. Eu esperei, tive consciência para ver se eu podia ter filhos ou não. Quando eu achei que meu marido estava mais estabilizado, eu pedi a Deus que eu queria ter o meu primeiro filho. Deus me deu. Meu marido disse, olha, agora, se você quiser trabalhar, tudo bem. Mas não é melhor você cuidar da sua filhinha? Em vez de você ganhar um dinheiro que não vai fazer diferença alguma dentro de casa, que eu não preciso do seu dinheirinho. Isso foi bárbaro. Essa foi uma palavra de glória do meu marido. Amém? Então eu larguei de trabalhar e fui cuidar da minha família. Porque eu quis ser uma família. Então eu me anulei? Me anulei no quê? Não. O que eu escolhi? Eu escolhi ser mãe. Eu quis ser mãe. Eu sonhei por ser mãe. E Deus me honrou por isso, porque eu fui buscar Deus. Então, eu creio e digo a vocês, foi nessa hora que eu nasci de novo, porque eu ia buscar Deus e orar e pedir a Deus que abençoasse aquele filho que estava na minha barriga. Que aquele filho fosse abençoado, que quando nascesse fosse com a bênção de Deus. E era essa a minha oração que eu fazia. Que nascesse com a bênção de Deus. E quando ela nasceu, verdadeiramente, eu conheci Jesus. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Então eu entreguei minha filha a Deus. E fui buscar Deus. Porque eu não quis que acontecesse para minhas filhas um mal de eu não ter o que dar para elas. Porque eu estava colocando elas no mundo. Eu amei tanto as minhas filhas que eu me entreguei a Deus. Eu entendi da parte de Deus o que é ter um filho. Porque esse filho vai ser para a eternidade. A herança dos pais são os filhos no céu. O seu filho tem que estar no céu, meu irmão, minha irmã. Parece que está sem volume? O seu filho tem que estar no céu. Deus te deu um filho para ele estar no céu. Vai ser horrível se o seu filho não for lá. Então, ali dentro de casa, eu já fui sendo contra o mundo, contra tudo que as pessoas normais faziam. Eu me dediquei ao lar, à minha família e à oração, a partir daí. E é por isso que as minhas filhas estão adultas e não se corromperam. Isto não é glória minha, isto é glória do Senhor Jesus, irmãos. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu nunca deixei as minhas filhas andarem sozinhas em lugar nenhum. Eu vou dar um conselho a vocês, pais. Que é muito cômodo para os pais agora, porque eles ficam cheios, porque eles não têm amor de Deus. Eles adoram chegar um feriado, uma qualquer coisa, e deixar os filhos irem na casa dos outros. Que bom que a família do fulano está levando. Que bom que o parente está levando os filhos para ficar de folga. E na escola, muitas vezes eu escutei as mães na reunião, naquelas reuniões, dizendo: não, porque eu preciso do meu tempo. Eu preciso de um tempo meu. Não, porque eu preciso desse tempo. Tempo você teve antes de ter filho. Agora, o teu tempo é do teu filho. Acabou o teu tempo. O homem e a mulher têm que ter consciência de quando nasceu um filho, a vidinha mudou. Festinha, passeiozinho, coisa sozinho, tudo acabou. Agora é em função dos filhos. E filho é para sempre. Até o dia que você morrer, você vai ter o filho. É uma coisa que vai ser para sempre. É o seu filho. Então, você não deve jamais entrar nessa do modernismo de deixar os seus filhos irem em acampamentos. O teu filho, você cuida dele. E não cuida dos outros, não. Cuida do seu. Um conselho que eu vou dar para você: não deixe os seus filhos dormirem na casa dos outros. E nem traz os outros para tua casa, não. Não vem com essa. Ah, eu vou deixar... Não, não, não. Brincou de dia, já deu noite. Nem quer vir buscar o teu filho? Ah, não pode? Então eu vou levar ele na tua casa. Família. Família. Você cuida da tua, o coleguinha, a mãe dele cuida dele. Entende isso? Limites é família. Você tem que estar bem estruturado, a tua família. Irmãos, eu tenho aconselhado muitas pessoas, é verdade. Muitas moças, senhoras e mulheres já mais velhas que foram violentadas por membros da família, sexualmente, quando eram crianças. E hoje estão passando por sérios problemas no casamento. Os adultos violentam as meninas e os meninos sexualmente. Então, olho em cima do teu filho. Você cuida do teu filho. E presta atenção em tudo que ele está fazendo. E tem mais. Não é só essa violência de abusar das meninas, mas dos meninos ou aquelas amizades que vão interferir na vida do seu filho e da sua filha. Quem são essas pessoas que estão se aproximando dos seus filhos? Fica olhando, ora, e Deus vai te mostrar. Esse menino é homossexual. O diabo já está agindo e trouxe perto do meu filho para fazer isso com ele. Essa menina é lésbica. O diabo está fazendo isso para pegar minha filha. Vocês não sabem que isso acontece? Não, não, não. O que vocês estão fazendo? Pode sair daqui. Dá trabalho cuidar de filho. Dá muito trabalho. É melhor sair para o escritório, né? Pegar o seu carro, deixa lá, cada um que cuida. Depois, ó, quando crescer, não vão dar em nada. E nem vão querer se submeter a Jesus para serem curados de tudo que o mundo fez com eles. Porque a mãe e o pai foram relapsos na criação. Dá muito trabalho. Chamar babá, né? Babá, fazem coisas horríveis, sexuais com as crianças, dão remédio, dão bebida. Escutei agora o caso. O casal, bebezinho de 9 meses, com um comportamento estranho, sei lá, só dormia, sei o que, foi levar, o médico não sabia, não sabia, não sabia. Quando foi ver, a babá dava bebida alcoólica pro bebê. Ele estava viciado. 9 meses. Então não pôde tirar de uma vez, porque ele já estava viciado. Teve que ir tirando gradativamente o bebê. Porque a mãe é chique. A babá. Você é a babá do teu filho. Se você quiser ter alguém que vai te ajudar a lavar a fralda, tudo bem. Vai ajudar a lavar as mamadeiras, tudo bem. Mas quem cuida do teu filho é você. É seríssimo, é uma vida, irmão. É uma vida. Não é sério? É muito sério. Não, mas é muito sério. Amém? Toma muito cuidado com as amizades. Ai, aquela menina é tão boazinha, mas fica com a tua filha trancada lá no quarto. Fazendo o quê? Besteira, bobagem, coisa que não presta. Põe fora. Põe fora. Aqui não. Brinca aqui, no quintal aberto. Aí é que gera e começa a crescer o lesbianismo. E isso tá assim, ó. Tá assim. Cuidado. Muito cuidado. Filho é coisa preciosa. Filho é coisa maravilhosa. Você teve filho porque você quis. Ah, eu não queria. Uai, mas você não teve relação sexual? Então não tiveste. Você não sabe que isso, o fim disso é para gerar filhos? Estão brincando as meninas, né? Com 12 anos, grávidas. Vê só, Provérbios 13, 24. Ai, conheço. Então ande. Não é bom saber isso, irmão, de caso de antena? Olha, tem uma palavra aqui, um versículo, não vejo a hora de chegar lá. E é isso que você vai usar para examinar o teu filho dia e noite. O pai, quando sai, usa aquela palavra. Quando volta, usa aquela palavra. A mãe, o dia inteiro, usa aquela palavra em cima do filho. Nós já vamos chegar em Provérbios. Veja só o versículo 24 de Provérbios 13. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Não, e não, e não. Tá? E se é mal criado, se precisa de uma repreensão mais forte, uma repreensão. Para você não chorar, porque Deus está dizendo. Está dizendo. O que retém a vara aborrece ao seu filho. Um não forte, uma repreensão séria é necessária. Porque a criança não sabe o que é certo. Você não sabe disso? A criança não tem noção? Ela não tem, porque se ela tivesse, ela já nascia com toda a sabedoria. Não. Ela não tem e cabe a você ensinar. Você é que vai ensinar o que é certo e o que é errado. Mas se você não tem noção do que é certo e o que é errado, como é que você vai ensinar? A Bíblia é a noção do que é certo e o que é errado. A palavra de Deus. Começa a ler. Tá? Mas o que ama o seu filho, cedo disciplina. Não vai mesmo. Vai fazer a lição. É obrigação sua. Entende? Chacoalhar o filho sempre. Eu nunca me esqueço. Um dia que eu estava lá sem empregada. E as meninas deitadonas no sofá. Criança, pequena. Mas eu sempre atrás dela. Eu tinha um medo que elas não dessem nada. Meu pai. Sabe, isso era uma preocupação. Porque a pessoa tem que enfrentar a vida. Eu enfrentei minha vida. Casei e tive que enfrentar minha família, minha vida. E isso foi difícil para mim. Mas eu tinha dentro de mim a noção de que isso era certo. Porque eu sempre vi isso. Que tinha que ser assim. Eu vi a minha mãe assumir a família. Vi como que meu pai era. Então aquilo deu retorno para mim. Então eu sabia que eu tinha que estar firmona lá. Então, eu lá, sem empregada, aquela casa grande, estava cansada, e as meninas deitadonas lá. Uma criança ainda. Cheguei lá e ela falou assim, mãe, você, com aquela flanelinha na mão, com aquele bigodinho suado, o que, que vocês vão ser quando crescer? E me imitando até hoje, meu filho. O que, que vocês vão ser quando crescer? Não é bom dar um chacoalhão no filho? O que, que você vai ser quando crescer? Só fica deitado, na frente dessa porcaria. Boa coisa não pode ser. Levanta, vai fazer alguma coisa. Ou então vai orar, pega a Bíblia, faz alguma coisa. Eu posso falar pega a Bíblia, porque ela sempre me virou com a Bíblia na mão. E quando não tinha empregado, eu ia limpar, ia fazer as coisas. Cansada, estava lá, sempre assumiu o que era para fazer. Porque meu marido não quer saber. Chegou, tem que dar tudo aqui. Ah, não tá problema seu, minha filha. Problema teu. Isso é seu serviço, meu é outro. Entende? Se você achar muita moleza, você não vai ser nada na tua vida. Se o teu filho achar moleza, ele nunca vai ser nada. Pode pôr os filhos para trabalhar. Essas meninas eram pequenas e sabiam limpar banheiro, sabiam limpar o carpete, sabiam lavar louça, sabiam até passar roupa. Porque vai casar, não pensa que o dia inteiro você vai ter gente fazendo coisa para você. Daí vai ter marido e filho, mulher tem que saber fazer isso. Hoje em dia as mães não ensinam nada para as filhas. Nem elas sabem. E nem elas fazem. Vai ser uma péssima esposa. O pai, então, só fica deitadão, não sabe nada. Nem sai para ir buscar o pão de cada dia. Aí que vai ser um auê nessa casa. É o que está acontecendo. E as crianças nascem naquele bolo, que nem cachorrinho, tudo lá. Se acabar o leite da tetinha da cadela lá, Deus, quer dizer, entendeu? Que se vire, vai, quer dizer, põe filho no mundo e fica esse rolê. Põe o teu filho para trabalhar. 8 anos a criança já está muito esperta até para cheirar cocaína, tá? Já estão fazendo sexo com 8 anos, ai, me dá até um enjoo. Que nojo que é esse pecado. A coisa de Deus foi deturpada, está no maligno. Põe para trabalhar, vem estudar essa loucinha aqui. Mas minha mãe nunca lavou, está com os unhão lá. Tão lindo. Eu acho esquisito uma mulher chegar perto de mim e falar assim, olha, nem fiz as unhas, eu estou sabendo de unha. Eu tenho que fazer minhas coisas, se der tempo, pai, se não der, não pai. Isso para mim é a última coisa. É isso que me interessa. Me interessa se eu estou andando certo. Se eu estou, sabe, dentro do contexto de Deus. Ensina o teu filho e a tua filha a trabalhar. Põe serviço para eles. Desde pequeno. Essas meninas eram pequenas e elas faziam serviço quando tinha empregado. Pode já dar um jeito no banheiro. Vai lá. Recolhe o lixo do banheiro, leva a bucha, o sabão, o pano, tá tudo aqui. Pode ir lá. Vai lá lavar, dá uma ajeitada. Arruma a sua cama, tenta aí. Vai. Ih, tá horrível. Que bagunça é essa nesse quarto? Catar todos os brinquedos, tacar tudo lá. Não quero bagunça. Não quero bagunça. Ensinando. Vai tomar banho, lava essa cabeça, tá fedendo. Horrível, gente pedida. Fala isso pro teu filho. Se você não ensinar o teu filho a tomar banho, ele não vai tomar banho. Vai ser um adulto fedorento. É horrível. Hoje em dia é moda ser pedido. Né? Gente, é moda. Eu chego negro engomado na frente do homem. Pedi emprego, tá engomado. Do quê? Do fedor. É o cabelo entraçado. Pensa que é mousse americana, não é, óleo. Tá fedido. É horrível uma pessoa fedida. Você mãe, você pai tem que ensinar o teu filho a ser limpo, higiênico, mas você tem que ser. O quarto do teu filho tem que ser limpo. Tudo bem, tem as bagunças de criança, as roupas, mas uma hora tem que pôr ordem naquilo. Vê aquelas calças jeans nojentas, fedidas, andando sozinha. Aquele tênis horroroso, preto. O cadastro é preto. Ele não está andando assim que ele é, porque você não está ligando. Dá trabalho lavar o tênis do seu filho. Mas quem que teve filho, a vizinha? Você. Vai cuidar do teu filho. Ensina o teu filho que tem que tomar banho todo dia. Chega uma idade, o filho não quer tomar banho. E se não acostumar naquela idade, vai ficar velhão. Ninguém quer sentar perto. Né? Depois casa, vai ser aquele horror. Casa com outra também, fedida. É aquela casa. Eu parei no gol na casa de vocês. É, mãe, nós vamos fazer que nem o Chaves. Pôr a sujeira debaixo do tapete. O Chaves e a Chiquinha. Então, belo exemplo. Parece que é brinquedo bom, programinha bom. Na TV só ensino que não presta. Eu falava, eu não vou na casa de vocês. É, nós vamos fazer que nem o Chaves e a Chiquinha. Nós vamos pôr tudo debaixo do tapete, mãe. Só para me encher. Entende? Isso tudo você tem que ensinar para os seus filhos. Já tomou banho? Já tomou banho? Você, mãe é bicho chato. Claro! Claro que é chato! Você entende? Agora o pai chega para dar a revisão. Entendeu? Porque não é para o pai ficar... Isso não é obrigação de pai, coitado. Já andou o dia inteiro atrás da grana. Né? O negócio não deu certo e tal. É aquela vida. Agora a mãe tem que estar ali. Limpa o pé. Limpa o pé. Limpa o pé. O povo entra na igreja e nunca nem limpou o pé. O tapete é vermelho, está lá cada pezão desse tamanho. Quer dizer, glória a Deus. Limpa o pé. Lavou a mão. Lavou a mão. Adorava aqueles dias na escola que ensinava lá sobre os vermes. E aí mostrou na lupa. Olha o que acontece. O dedo suja, a unha. Quando você come, aquilo vai dentro, depois dá verme na barriga. Tua barriga fica cheia de bicho, não sei o quê. Então foi bom, a professora ensinou aquilo, o aluno aprendeu, então ajudou a mãe. Lava a mão, já comeu, lavou a fruta. Mas tem mãe ensinando isso hoje em dia? Será? Eu não acredito, porque você olha na cara desses moçados aí na rua. Meu Deus, é uma podridão. Cadê a mãe dessa gente? Né? Você olha, elas estão com umas borsonas chique, um carrão. Até parece, mas é só aquilo que eles têm. No dia a dia é um horror. Então você tem que ensinar tudo para o seu filho. Tudo. Ensina os seus filhos a tomarem banho. Porque o diabo agiu nisso, ninguém toma banho hoje. Né? Nem o pai, nem a mãe, nem os filhos. Está um horror. Né? Que esse clima nosso aqui não dá, gente. (Risos) versículo 7 do capítulo 17. Nós vamos encerrar. Tá valendo, irmão?
Amém.
Viu? As crianças são lindas, maravilhosas. Mas olha, precisa ensinar. E ela sai. Pum! Deus falou. Não é pra você matar o teu filho, mas repreender. Vai atrás. Porque quando crescer, tiver 16 anos, vai te xingar de tudo quanto é nome. Depois, ai, meu filho, olha o que ele faz. Lógico, você que ensinou. Você ficou sentada vendo televisão e nunca chamou atenção. Ó, e a glória dos filhos são os pais. Quer dizer, o pai que está disciplinando o filho. Você entendeu? Por detrás dos filhos, versículo 6 do capítulo 17 de Provérbios. Entende? Aqueles filhos tiveram boa orientação, boa instrução, os pais ficaram lá. Quando passar a sua vida, eles vão começar a vida deles. Mas a vida é isso. Agora, uma mulher com a minha idade, ela quer o quê? Ela quer ter 18 anos, porque ela passou a vida dela, de mocidade, criando filhos. Muito mal, por sinal. Você vai ver o que está acontecendo aí. Uma mulher de 50 anos hoje, ela quer ter 18 porque ela passou toda a mocidade dela criando filhos, se é que criou. Ou foi aquela bandalheira. Então agora ela quer o quê? Ter um corpo de 18 e arrumar um moço de 18. Uma velhota. Ah, por favor, cai na real. A vida passou mesmo, mas a tua obrigação foi essa. Criar filhos para Deus. Porque agora os seus filhos vão criar filhos para Deus. O que é isso, gente? Não está errado tudo esse mundo? Ah, tá doido. Versículo 20. Ah, capítulo 20, versículo 11. Gente, é isso, essa é a palavra que vocês vão usar dia e noite. O pai e a mãe. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Você logo sabe se ela está com a palavra de Deus dentro dela ou não. Se ela está fazendo coisa errada. Até a criança. Você sabe até quando que é criança? Até 8 anos. Depois já começa outra fase, hein? Então até 8 anos. Você está falando, ah, deixa a criança. Mas é maligno. Amém? Até a criança se dá. Saber o que ela está fazendo, se é puro, se é certo ou não. Agora veja aqui, versículo 20 do capítulo 20. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada na mais densas trevas. Pode ir ensinando respeito para o seu filho, pode ir ensinando para o seu filho que ele tem que te respeitar até o fim da sua vida. Ensina isso para os seus filhos. Ensina os seus filhos a amarem você. Mas não é comprando carrão, Cadillac, isso aí não é, não. É repreendendo, é vivendo a vida com eles. Para que eles sejam abençoados por Deus e tenham vida longa. Senão vão ser amaldiçoados. Amém? Agora veja só, capítulo 22, versículo 6. Então aqui está tudo confirmado o que eu acabei de dizer. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele, não se preocupe. Graças a Deus, não se preocupe. Mas ensina mesmo. Você vem na igreja, quando você sai daqui, a sua vida é do mundo. Você faz tudo o que o mundo faz. Qual é a sua religião? Eu sou crente. Credo. Jamais vou ser crente. Pra quê? Você é o que eu sou mesmo. Não tem diferença. Tem que ter. Amém? Eu sou do Senhor Jesus, por isso eu não me assento na roda dos escarnecedores. E nem se meta você. Amém? Agora, capítulo 23, versículo 13. Não retires da criança a disciplina. Não, hein? Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É Deus que está falando. Psicologia moderna, não chama atenção. Ele vai saber o que ele vai ser. Ah, vai ser do diabo quando ele crescer. É isso que ele vai ser. Porque nunca foi ensinado. Tá certo? Você tem que ensinar, você tem que aprender. Não tem nada disso. Eu podia ir com as minhas filhas em qualquer casa. Nunca elas me deram trabalho. Nunca. Nunca elas me deram trabalho, porque eu ensinava em casa como tinha que ser. Eu não precisava ficar ensinando com antecedência antes de ir na casa da mulher, porque em casa era aquilo. Quando ia na casa da mulher, era a mesma coisa. Amém? Agora, se você não ensina nada, de se... olha, eu montei um chiqueirão e largo meus filhos lá. Então, você vai com eles. Você nunca vai poder ir em outro lugar. Porque eles não vão entender fora do... o que é ser fora do chiqueiro. Você montou um chiqueirão e taca eles lá. Agora, você fica aí. Eles vão ter noção do que é? Não. Na minha sala, ninguém pegou nada. Pode sair da sala, já. Aqui não. Porque quando chegar uma visita aqui, eu tenho onde receber. Você tem o seu quarto. Você vai pegar o seu brinquedo, não enfeite da minha sala. De jeito nenhum. Ah, não, pode sair daqui. A sala de jantar não é para sentar e fazer lição. Se você não ensinar isso, ela vai na casa dos outros, vai acabar com o vidro da mesa da sala de jantar da mulher. O martelo, bum, pensa que é o chiqueirão dele. Não vai dar. Entendeu? É isso aí. Come direito, não deixa cair farelo. Eu não gosto disso. Ensina tudo, mas nem você sabe. Cai tudo. Ensina o quê? Porque seu filho ensinei, você sabe? Gente, se você tem que ensinar o seu filho tudo, vai ser bom pra ele. Aonde ele for, vai ser bom. Aonde ele for, você não vai ter problema. A Marta era agitadona, a Denise era mais quietinha, mais quieta. Entendeu? Mas ela já sabia que... Só que um dia eu fui orar na casa da mulher, fechei os olhos, eu com a minha mãe, Jesus, aleluia. A mulher pôs uma caixa de bombom na frente. Nem vi nada, eu com os olhos fechados. Depois ela disse, mãe, enquanto você orava, eu comi uns três. Criança é fogo. Aí, mãe, eu fui lá e dei uma olhada no quarto dela, e a gavetinha do criado estava aberta. Eu pensei, ai, meu Deus, que tristeza! Menina, não pode! Não, mãe, eu só fui descer. As crianças é xereta. Chega na casa do outro, mãe, quero ir no banheiro. Que mentira. Quer interessar. Abrir as gavetinhas, ver tudo que tem, mexer no sabonetinho. Ai! Criança é fogo. Elas foram crianças. Fizeram artes. Mas sempre sendo corrigidas. Dentro de casa, entendeu? As maiores, piores artes fizeram. Todas belas em cima da mesa, sozinhas, entendendo. A mulher, não me sai mais. Larga essa menina comigo que ela vai pôr fogo na casa. A Marta resolveu acender todas as velas. Põe tudo em cima. Aqui da mesa. Ai, meu Deus. Outro dia pega a cola, tacou dentro do micro-ondas, saiu um fogão, um fogareirão lá. Olha, cuidado com essa menina, que ela é perigosa. A menina era perigosa. Mas imagina se eu não fosse rígida. Gente, já tinha feito, tinha destruído a casa. Não só a minha, como a dos outros, quer dizer. Ana Maria tá vindo, não! É, entendeu? Tudo mesmo dela, com aquela filhinha dela. Não dá. Amém, irmãos? Valeu. Elas fizeram as peripécias delas, mas eu ensinei. Eu ia ensinando. O que não podia mexer em casa, o que não podia fazer, para não fazer na casa dos outros, para não fazer na escola. Ai, a professora, olha, se chamar, eu vou dar todo o apoio para a professora. Se for grosso, for sem educação, se for isso, não adianta. Você está lá para aprender, tem que ter respeito e tem que obedecer às leis da escola. Ensina isso. Hoje em dia, os pais não deixam os professores chamar a atenção. Quando chama lá você por causa do seu filho, você vai dar razão para o filho e não para o professor. E tem mais, não pode repetir aluno, não pode nada, porque os pais não querem nenhuma repreensão. Só que está difícil dos filhos serem alguma coisa. Tá certo? Então, eu quero ler só isso daqui. Mais uma vez eu quero frisar para vocês. Não foi nenhuma honra minha, nada meu, de ter as minhas filhas andando com o Senhor Jesus. Delas estarem buscando a verdade, buscando uma vida santa. Não é feio buscar uma vida santa, é bom para elas. Né? Isso é uma obra de Deus na minha vida, pelo que eu busquei. Eu busquei isso. Eu me entreguei para isso. Nós somos normais. Somos pessoas normais. Né? Mas nós não fazemos o que as outras pessoas fazem do mundo. Tá? Então, recentemente, a Denise me escreveu esse bilhete. Gostaria de dizer o quanto eu gosto de você e sou feliz e agradecida, com letra maiúscula, por você ser minha mãe, sempre cuidando para que nada de mal me acontecesse e, mais importante de tudo, ter me ensinado a viver para Jesus e nunca fazer nada de errado. Acho que não tem como expressar meu amor e agradecimento por ter você em minha vida. O quanto tudo, em letra maiúscula, que você sempre me falou e me mostrou é importante para mim e tem sido a cada dia da minha vida. Quero estar sempre ao seu lado, te ajudando, não só como filha, mas em seu ministério. Obrigada, mãe, por me mostrar o caminho certo, Jesus. Quer dizer que valeu. Então, é isso que é o retorno. Você levou seu filho ao que é certo. Ele nunca vai perecer. As circunstâncias virão, mas vai saber como sair dessa. Marta, você quer contar, assim, um não? Que nós só podemos dar um não para um filho se nós estivermos debaixo da proteção de Deus e ele segurar a corda. Senão, o não do filho é ver o filho saindo, batendo a porta na tua cara e vai mesmo. Porque eles não têm respeito. Então, como foi duro aquele dia para mim e para ela, mas Jesus sempre vence. Né, Marta? Fala então. Vem aqui. É, vem aqui. Depois nós vamos cantar para finalizar. Amém? Depois vocês vão vir aqui com os testemunhos.
Eu não lembro direito, mas eu lembro que quando acho que eu tinha uns 12 anos, e as minhas amigas sempre iam um negócio de Halloween que tinha nos residenciais, né? Todos iam. Todo mundo achava lindo, e eu queria ir também. Eu falava, não tem nada a ver negócio de bruxa, como que isso vai me prejudicar? Eu vou sair andando na rua, pedir uns docinhos, e depois eu vou comer, dividir, né? Minha mãe nunca deixou. E aí, num ano, eu quis muito ir, eu chorei, eu fiz de tudo. Todo dia eu ficava chorando e falando, e ela falando que não ia deixar, porque era coisa de bruxa, era coisa do diabo mesmo, e eu tinha noção disso, mas era uma coisa, um ataque muito grande mesmo, porque eu queria fazer isso. E eu achava que não ia ter problema, não ia influenciar em nada, que aparentemente não tinha nenhum problema, né? E aí depois não fui mesmo, né? E depois passando o tempo, hoje, lógico que eu sei que era uma coisa de criança, né? Querendo fazer uma coisa nada a ver. E eu percebi que isso não tem a ver mesmo, que na hora que você tem que falar não, você tem que falar não mesmo. Porque uma coisa que eu aprendi foi que crescendo, eu sempre vi minha mãe orando, e isso foi muito importante pra mim. Porque eu via minha mãe orando, então eu queria ser aquilo, porque os filhos sempre querem ser como os pais são, no fundo, no fundo, né? Então, eu sempre vi minha mãe orando. Teve até uma vez que, quando ela saiu para o banheiro, eu sentei na cadeira que ela orava, pus o óculos, pus a Bíblia, e para quando ela voltasse, ela visse eu lá, compenetrada. Eu queria ser que nem ela, né? Mas aí, depois, quando eu fui crescendo, foi ficando mais difícil, porque eu tinha a influência da escola, dos amigos e tal. Mas, em primeiro lugar, eu aprendi a obedecer a minha mãe. Eu aprendi a não fazer nada errado, porque eu tinha medo que ela fosse descobrir. E depois eu cresci para obedecer a Deus. Eu não quero que Deus me veja fazendo uma coisa errada. Antes da minha mãe, eu não quero desapontar Deus. Né?
Eu só? Aleluia.